de 2023 da Localiza, que agora é Localiza e Co, né? Empresa que fez um movimento em 2022 bastante agressivo, né? Quando foi a combinação de negócios com a Locamérica, né? As duas empresas aí maiores que tinha no setor, pelo menos sem considerar a venda que o CADE impôs para os ativos da Locamérica. Na época chamava, a Locamérica já era uma junção entre Locamérica e Unidas, né? Só que ela teve que vender parte desse negócio para não se esses mecanismos, né, antitrust, porque eram duas grandes empresas, as maiores, e estavam se juntando e tem essas práticas, né, regulatórias para impedir, para manter o mercado saudável no ponto de vista de competição, né, de disputa de market share, até para isso não prejudicar o cliente no fim das contas, o consumidor, né? Mas é uma empresa que mudou de patamar. Era um setor que já vinha há muitos anos em consolidação, né, muito pulverizado, e aí de repente surgem duas grandes empresas. Ainda tem a Movida, né, de capital aberto, que hoje é a segunda maior. Então, cada vez mais essa consolidação acontecendo, e aí aconteceu esse evento aí que, quando anunciou, fiquei até bastante surpreso, justamente pelo tamanho das duas. Fica sempre aquela duvidazinha se o CADE vai aprovar ou não, mas aprovou com restrições, né? Então a empresa precisou vender a parte dela, que acho que até a Unidas, né, continuou sendo Unidas, aí foi vendida para um outro grupo. Acho que foi assim, né? E a Locamérica veio aí para dentro da Localiza. Então essa pequena mudança de identidade. E o grande racional aqui, porque a Localiza era uma empresa que possuía o segmento de rent a car, né, que é o aluguel pessoa física. Sim, eu e você, né? Você vai alugar um carro, vai lá numa loja da Localiza ou de qualquer outra, aluga. E ela tinha também um segmento que era bem menor, que era o de gestão de frotas, que é o serviço que você presta para uma empresa, né? Hoje em dia existe uma busca de modelo asset light por muitas empresas. Não faz sentido imobilizar capital em um monte de coisas, como você ter uma frota de carros, né? Empresas que precisam disso. Então, existe esse movimento e cada vez mais as empresas estão alugando, né, frotas, em vez de ter os seus próprios veículos, e alugam dessas, obviamente, das empresas de aluguel, com contratos diferentes, com contratos de longo prazo, geralmente 3 anos, né? Então é um segmento até bem mais interessante, com margem bem melhor, e mais previsível, porque você faz esse contrato de longo prazo, um reajuste ali. Às vezes o reajuste pode ser menor do que no rent a car, mas é uma coisa mais equilibrada, né? E a empresa tinha intenção de crescer nesse segmento, e a melhor forma era adquirir uma empresa que era forte nesse segmento, tinha bastante know-how, que era a Locamérica Unidas, né? Que tinha no GTF, na gestão de frotas, a sua grande força. Então agora a empresa ficou forte aí no, nos dois segmentos de aluguel que importam. Aumentou a diversificação e tinha, sim, não tinha muito motivo para a gente duvidar de que seria um excelente negócio, e até aqui tem se provado um excelente negócio. Vai ser um negócio de muita sinergia, né, que você pode obter com as duas, enxugar bastante despesa e utilizando o arsenal de cada uma, né, os ativos de cada uma. Então muda o patamar da empresa, muito mais estruturada agora. Então vão ter muitas coisas relacionadas à combinação de negócios que vão distorcer o resultado. Não dá para a gente avaliar o resultado pro forma agora, porque a aquisição ela aconteceu no meio de 22. Então a gente tem 1 ano e meio de empresa consolidada. Então esse primeiro semestre de 22, a base de comparação é muito mais fraca, porque só tem os resultados da Localiza. Então a empresa utiliza esse resultado pro forma, que é como se considerasse as duas empresas, né? O resultado da Locamérica com a Localiza somando, mesmo que elas não fossem uma empresa só na época, mas para a gente ter uma base de comparação mais justa. Porque se a gente for olhar o resultado contábil, o crescimento vai estar lá na casa de 60% ou mais. por se tratar de uma empresa de outro porte em 23 relacionado à parte de 22. Então, sempre nesses casos, analisar o pro forma, né? Que é coisa que a gente fez lá com a Fleury, por exemplo, que adquiriu uma outra grande empresa, a Pardini, tem que olhar o resultado pro forma. Eu achei muito legal que a empresa ela passou a mostrar esse quadro aqui, que não tinha, eu não lembro de ter visto isso antes, que ela mostra uma DRE só da parte operacional, só da parte de aluguel, porque a empresa consolidada entra a parte de seminovos. Já já quando chegar lá eu vou explicar o papel dos seminovos, que isso pode confundir muito a análise, né? Os seminovos é um segmento que tem um propósito específico, que não é o resultado direto da empresa. Já já a gente chega lá. Então, é muito importante a gente fazer uma análise só da parte de aluguel, a parte operacional que junta esses segmentos de o aluguel de carro, que antigamente ela chamava de rent a car, e gestão de frotas, que ela chamava de GTF antes. Então, vamos lá. Receitas líquidas de aluguel, somando os dois segmentos, o crescimento de 26%, muito bom, 3 bilhões, sendo que, olha, como que mudou um pouco o patamar, o estilo da empresa, né? Ela possui agora uma receita muito mais, um pouco mais igualitária entre os dois segmentos, né? A gestão de frotas passou a ser significativa com a combinação de negócios. É um setor que vem crescendo muito, né? Muito forte. É mais fácil você crescer em gestão de frotas hoje do que em aluguel de carros, porque é um movimento mais recente que as empresas têm feito de desmobilizar capital. Então está crescendo 50%, né? Bem forte. E o rent a car, o aluguel de carros, comunsão lá, já vai ter um crescimento mais modesto, mas mesmo assim, crescer 11% é bem satisfatório. Ele traz aqui resultado desde 2021, a gente vê que a receita vem crescendo bem aí nos últimos 3 anos, né, nos dois segmentos. E aí o custo, né, aqui ela traz uma métrica de custo do aluguel, que aumentou 7,5%, então isso é excelente, porque você aumenta a receita numa proporção muito maior do que o seu custo, e isso vai gerar uma alavancagem operacional. As despesas de aluguel aqui, que seria a parte de despesa operacional, né, de vendas gerais e administrativas, crescendo muito pouco, 1,2%, percentual sobre a receita baixo. E aí você tem o resultado dessa alavancagem operacional é você ter um EBITDA explodindo, crescendo praticamente 39% operacional, com grande margem absurda, né? Esse é um resultado perfeito, uma alavancagem operacional, que é o que você deseja para uma empresa, mostrando bastante eficiência, bastante ganho de sinergia aí da combinação de negócios, muito provavelmente. A margem EBITDA ajustada de 67,8%, né? Era de 55 lá em 2021. Ó, como nesses 2 anos subiu a margem EBITDA. Então, é excelente esse aqui. A contrapartida disso, né, os efeitos da depreciação e da taxa de juros, que é uma coisa que compensa aí os ganhos operacionais, mas isso é uma coisa de conjuntura e de momento, que eu não me preocuparia. É claro que tem que ficar acompanhando. O que está por trás disso? A depreciação, ela aumentou barbaramente em 2023, 81%. Isso vai afetar o resultado financeiro, né? A gente viu o resultado financeiro aumentando 47%. E no fim das contas, isso vai afetar o lucro líquido. A gente já já vai ver o resultado de lucro líquido, que não combina aí com o restante. Então a gente tem que ter muito cuidado ao analisar lucro líquido nesse momento da empresa. Então o que que está acontecendo? Por que que a depreciação de carros está tão mais alta? Para quem acompanha vai lembrar que em 2021, e 22, eu não lembro se em 21 já estava isso, teve um problema no setor automotivo que você simplesmente não tinha fabricação de carros novos. As montadoras pararam de fabricar. E não é porque não tinha demanda, é porque não tinha matéria-prima, né? Fruto lá de disrupção na cadeia, por conta da guerra lá da Rússia e Ucrânia, entre outros fatores, né? Claro. Você já vem aí numa desestabilização desde a pandemia e tal, mas culminou dessa forma. Então a gente passou um período aí de um ano ou mais sem, com as montadoras praticamente não fabricando carro, né? Então qual é o efeito prático para uma empresa de aluguel? Essas empresas de aluguel, elas precisam renovar a sua frota de uma forma muito rápida para o seu produto ficar sempre satisfatório para o cliente. Como o carro de aluguel roda muito, né? Com um ano você já vende o carro e renova, né? Renova a sua frota. Isso principalmente para rent a car, né? Para aluguel de carro. Na gestão de frota isso acontece em um período maior, porque é o contrato que você faz ali em média 3 anos, né? Então a depreciação é diferente aí nesses dois setores. Mas aí o que que aconteceu? Não tinha carro novo, as empresas de aluguel não tinham como comprar, renovar a sua frota, e elas mantiveram a sua frota, envelheceu, né? Vendeu menos carro, comprou menos carro, vendeu menos carro, e os carros envelheceram. Então isso vai automaticamente aumentar a depreciação, que é um método contábil que é obrigatório ser feito. Cada segmento tem a sua forma de depreciar, carro tem a sua forma específica lá. Então era normal que a depreciação aumentasse absurdamente. E isso impacta o resultado financeiro e o lucro líquido. Só que isso era uma questão de momento, né? Esse mercado já voltou ao normal, as montadoras já voltaram, a cadeia de suprimentos já normalizou, os custos, né, de produtos que tinha subido muito por conta disso, né? Aquela inflação que afetou tantas empresas voltou ao normal. Tanto é que as empresas que tiveram seu resultado afetado por CPV, tiveram bons resultados agora, porque na comparação teve muita melhora do CPV. Então, com as empresas de aluguel, está acontecendo esse movimento inverso, que agora é que ela está tendo essa depreciação. E isso vai voltar ao normal. A gente vai ver, provavelmente em 2024, uma grande queda na depreciação, porque agora já está renovando, né? A frota já se tornou mais nova e a depreciação vai cair bastante. Fora o preço, né, dos carros que tinha sido inflado muito e agora está normalizando. Então, a tendência é que esses impactos que aconteceram no resultado financeiro e no lucro líquido em 2023 vão ser rebatidos e compensados quando a gente for analisar 24. E aí pode ser que a gente veja um grande aumento do lucro líquido. Eu apostaria nisso, porque o operacional da empresa está saudável. Aparentemente, 24 vai ser um ano bom. Pelo menos até agora não tem motivo para acreditar que não seja. Então tende a melhorar o bottom line, né? O bottom line aí desse tipo de empresa também. Mas aí fica a explicação de entender por que está afetando tanto o lucro líquido da empresa. Então é bom olhar dentro desse contexto. Mas até explicam aqui, ó. Ainda vemos espaço para melhora operacional à medida que avançamos no rejuvenescimento da frota e concluímos o processo de integração. Além disso, ainda tem a taxa de juros, né? Que afeta a dívida, os juros da dívida, né? Essas empresas trabalham com alavancagem muito alta, faz parte do negócio. Então, um cenário de taxa de juros, o resultado financeiro vai ser muito prejudicado. Então, juntou dois fatores que afetam o lucro líquido da empresa. A gente já tem um movimento de redução de juros, que foi bem lento em 23, mas provavelmente em 24 vai continuar. Isso vai ajudar também, vai contribuir para o avanço, no final das contas, tanto do operacional como do resultado financeiro estourando lá na frente no lucro líquido. Então já dá para a gente ter uma perspectiva aí de 24 até com esse cenário. Resultados de trimestre, último do quarto trimestre, mostram grande evolução, mas o que importa para a gente é o anual. E aqui ela separa primeiro o aluguel de carros, que é esse primeiro segmento, que sempre foi o mais forte da Localiza e agora está diversificando mais com a entrada da Locamérica. Mas a gente vê aí um crescimento, aqui está em base pro forma, né, que é juntando o resultado das duas empresas antes da combinação, que é uma base mais confiável, como eu falei. Ela crescendo muito bem e um crescimento um pouco mais discreto, agora de 11,2% nesse segmento. Teve queda no número de diárias também. Aqui tem, uma das explicações, é esse curve out aí que a empresa, acho que eu já falei, né, no vídeo, que a empresa, lá no início falei, que o CADE impôs que a venda, né, de parte dos carros, isso foi sendo reposto ao longo de 2023. Só que naquele iniciozinho do ano, né, você tinha uma base de carros, menor no comparativo pro forma. Então, por isso que a receita não cresceu tanto. Não foi por um problema operacional da empresa, é porque você tinha menos carro para alugar por uma imposição do CAD. Mas isso já foi, a empresa comprou o carro para caramba e já repôs, né? Taxa de utilização caiu um pouco, né? Sempre bom que não caia, mas sem grandes estresses. A diária compensou, né? Teve bastante aumento de diária, muito acima do que a taxa de utilização caiu. Então tá tudo certo. Aqui a quantidade de agências dessa parte de aluguel, né? Aqui, ó, ela foi obrigada a vender. Reduziu de 883 para 694. Então, isso aqui foi mais uma imposição do CAD. E aí já repôs, né? Já aumentou o número de. Claro que não repôs, está em fase de reposição, né? Isso aqui tende a crescer. Mas a empresa entrou também no México agora, né? Com agências próprias. Tem o um iniciozinho aí, uma coisa para a gente acompanhar a internacionalização da empresa também. É um movimento bem, bem recente. Teve um avanço na frota, mesmo com esse menor número de agências, né? De qualquer maneira. E essa é a parte de aluguel. Agora vamos para a parte de gestão de frotas. Crescendo muito forte, né, nos últimos anos, o crescimento sequencial aí de 50% nos 2 últimos anos. Olha como aumenta o número de diárias também. E carros por assinatura entram aqui também, né? Que é outra modalidade que vem crescendo. Taxa de utilização também caiu um pouco, mas a diária média também subiu bastante. Mais ou menos a mesma dinâmica que a gente viu lá no aluguel de carros. Os novos contratos e renovações, né, com precificados de acordo com o contexto. Então a precificação ela acaba sendo mais lenta aqui na gestão, porque os contratos são mais duradouros. Aqui é a parte de investimento líquido, e aí já começa a entrar um pouco o papel dos seminovos. A empresa tem um segmento de seminovos. Ela vende esses carros aí para renovar a sua frota. E aqui a gente vê o balanço que geralmente nos últimos anos a gente vê a empresa tal em expansão, então ela compra mais carro do que vende, né? Então ela repõe aquilo que ela vendeu dos carros já velhos, considerados velhos, né? E ainda aumenta um pouquinho. Então teve uma adição líquida em 23 de 67 mil carros, um pouquinho mais que isso, né? E terminou o ano aí com o último trimestre também com bastante uma adição agressiva. Ela falou que no primeiro trimestre de 24, isso eu li no release, que isso vai dar uma amenizada por conta de demanda, que tem uma demanda menor no início do ano. Então, nesse primeiro trimestre não vai ter aí uma expansão grande na adição de carros. Aí vamos ver como vai ser essa dinâmica, se vai vender mais do que comprar ou se vai ser ficar no igual. Aí vai dar uma desacelerada. E até porque essa reposição aqui também foi por conta das medidas impostas pelo CAD, né? Então já repôs isso, praticamente isso aí. Já repôs, né? Em termos de carro, já aumentou. A frota total é maior agora do que era antes. E aqui está o investimento, né? O quanto que ela Aí entra a receita de seminovos, aí vou começar a explicar o setor de seminovos. Tá vindo aqui para baixo já. Então ela veio aí 14 bi de receita de seminovos, sendo que ela gastou 26 em compras. Então para que serve o segmento de seminovos? Simplesmente para fazer a renovação de frotas, nada mais. Isso não é onde a empresa vai ganhar dinheiro, né? É para ficar mais ou menos no zero a zero ali. A margem é bem baixa, né? Você compra o carro e vende depois com uma margenzinha pequena. A gente teve uma distorção muito grande nos últimos anos por conta de tudo isso que eu falei da crise do setor, o preço dos carros subiu um absurdo. Então, o Seminovos passou a gerar um lucro bizarro, né? Porque o valor de venda era muito acima do valor de compra do passado. Mas isso a gente sabia que era um momento específico que ia durar mais ou menos um ano e pouco. E isso já normalizou. A gente vai ver as margens do Seminovos já voltando a um patamar que é normal e está tudo certo. Então, por isso que eu falei lá no início que é legal aquele quadro que a gente olha só o resultado da parte de aluguel. Seminovos entra num outro momento aqui do case da empresa, né? Não é onde ela ganha dinheiro. É a rede Seminovos expandindo. Também recompondo, né? Ela teve que vender, acho que aqui no Seminovos também. Teve, né? Tá aqui. Vendeu, caiu de 208 para 186 e já repôs aí praticamente tudo em 23. E aí a frota, né? Crescendo ano após ano, mesmo com o curve out, cresceu em 20, 22 e cresceu em 23. E aí a gente já vê aqui uma proximidade muito maior do número de carros de gestão de frotas em relação ao de aluguel de carros, justamente porque agora é uma empresa que adquiriu outra que era muito forte nisso aqui. Então era uma diferença bem maior aqui em 21. Mesmo que seja usado pro forma, né? Mas a empresa vem investindo mais em gestão de frotas também. Tanto que cresceu aí 19% e só 4,8% no número de carros no rent a car. E aí no consolidado a frota aumentou em 11,3%, né? E aqui mostra a receita líquida consolidada, para mais prefeito contábil, como eu falei, essa parte de seminovos, muito embora seja praticamente metade da receita, tudo isso vai para o CAPEX, né? Para a empresa investir. Óbvio que é importante, né? Não estou falando que não é importante. A empresa não cresceria se não fosse esse segmento e não manteria os seus carros renovados. Então, quase metade da receita total vem dos seminovos. A receita consolidada subiu 34%, o seminovo subindo 43%, e a parte de aluguel cresceu 26%, a gente já tinha visto isso lá no início. 15 bi aí de receita de aluguel. Chegamos aqui na parte operacional propriamente dita, o EBITDA ajustado, só que aqui é consolidado, né, só o resultado de aluguel, crescendo. No ajustado, 27,6%, 10 bilhões, 10,6 bi de EBIT, né? Bem forte o crescimento operacional. Terminou o ano também crescendo até mais do que no ano como um todo. E aqui, bem, esse quadro aqui é legal, que a gente consegue ver a diferença de margem entre os setores e principalmente o quanto ela vem ganhando de margem EBITDA nesses últimos 3 anos, mostrando aí como a empresa está conseguindo uma alavancagem operacional e ficando mais eficiente. E com a combinação de negócios, isso parece ter melhorado ainda mais. Até porque incorpora muito da gestão de frotas, que as margens são mais altas. Olha a diferença. Terminou a gestão de frotas com margem de 72,6% e a parte de aluguel 64%. Mas evoluiu muito, né? De 49 para 64 nos últimos 3 anos. E também na gestão de frotas melhorou para 72, e aí o aluguel consolidado com 68% de margem EBITDA. Ainda tem a parte do México, tá, operação saudável também, uma margem muito parecida. E aí a diferença, a discrepância aqui é da margem de seminovos, né? Como eu falei, isso aqui é para simplesmente para ficar um pouquinho acima do 0 a 0. E olha como em 21 e 22 que teve essa discrepância, né, do preço dos carros naquela crise. É uma margem que não existe. Se você for olhar no histórico da empresa, isso aqui não vai encontrar em nenhum momento. Então, foi uma coisa muito pontual e circunstancial. Então não é para ser assim, então não é para achar que é ruim, porque agora, achar que piorou porque caiu a margem de 15 para 4%. Aqui é o valor normal. No trimestre, menor ainda, né? A margem vai cada vez ficando mais próxima de zero. Claro que é bom ter um ganhozinho, você vender os carros com um pouquinho de ganho em relação ao que você comprou um ano antes ou 2 anos antes. E a margem consolidada, mesmo assim crescendo, mesmo com a queda expressiva de seminovos, como o aluguel está muito forte, ainda assim a consolidada teve uma margem grande. Mas é mais importante olhar mesmo a margem aqui de aluguel consolidado do que o da empresa como um todo. Tá? Muito distorcido aí o resultado de seminovos e não avalia o operacional mesmo. A diferença absurda de depreciação, tanto no setor de aluguel como de gestão, que é o que vai impactar no resultado financeiro. E olha que interessante aqui, a gente vê que já terminou o ano já diminuindo a depreciação aqui no setor de aluguel de carro, porque aqui vai mais rápido, né? Como os carros são vendidos um período menor de tempo, a gente vai ver a normalização da depreciação de carros nesse setor mais rápido que no de gestão de frotas, que vai vender carros com contratos mais antigos, né? Então vai demorar um pouco mais para normalizar a depreciação nesse setor de gestão de frotas. Aqui ela explica o que eu acabei de falar, tá aqui, ó, no RAC, né, no Rent a Car, ela ainda chama assim, né? Redução da depreciação reflete a menor participação relativa dos carros com maior depreciação no mix da frota. Então, aqueles carros antigos lá já estão sumindo da frota. Então a gente vai ver isso aqui caindo no primeiro trimestre de 24, segundo trimestre vai continuar, tende a cair, e aí depois a gente vai começar a ver, talvez para o segundo semestre, isso se replicando na gestão de frotas. E aqui o lucro líquido, como eu tinha adiantado, né, o lucro líquido sofreu e aí caiu, no segundo ano seguido caindo, por conta meramente dessa questão, principalmente da depreciação e um pouco por culpa dos juros, né, a taxa de juros ainda alta, acaba interferindo. Uma queda de 9,7 no ajustado, 8,8 no contábil. Esse ajuste é só pela combinação de negócios, né? E esses efeitos aqui da MP 1175. Então, aqui entra essa questão da depreciação. E aí a gente vê aqui, ó, depreciação de carros, 3,3 bi, era 672 em 21. Aí subiu para 1,7 bi em 22 e agora dobrou aí, né, para 23, e por isso o resultado, o lucro líquido sofreu tanto, né? Essas duas quedas desses 2 últimos anos tem basicamente a ver com a depreciação de carros. As despesas financeiras ligadas a juros também tem uma influência, a gente vê nessa linha de baixo. E é isso. 750 milhões de lucro aqui no trimestre, né? 2,4 bi de lucro líquido. Então não veja como um problema a queda do lucro líquido em 23, dentro de tudo isso que eu comentei. E muito provavelmente em 24 a gente vai ver o lucro líquido aumentando e provavelmente aumentando bem, se a operação continuar boa, porque o efeito da depreciação vai diminuir, pelo menos no in-rent a car, bastante. Esse quadro aqui de geração de caixa é muito bom da Localiza, é o melhor que tem aí das empresas. É, ainda bem que ela manteve, né, depois da junção. Eu passei a entender essa empresa por conta disso aqui. Eu tinha preconceito com empresa de aluguel de carro, eu não entendia. Porque você vai ver lá no quadro da Baster, parece que não gera caixa, né? E tem dívida alta e tudo mais. Isso era assustador para mim. Então, a importância do estudo, né, de você conhecer, acompanhar as empresas e aprendendo mais, vai ampliando o seu leque aí de possibilidades e empresas que são muito interessantes. Às vezes você não vê como por falta de conhecimento. Então, com esse quadro aqui me ajudou a entender, a separar. Porque o que acontece? Como o investimento da empresa aqui é muito diretamente relacionada ao como ela ganha dinheiro, né? Claro que toda empresa faz isso, né? Investe em algo que vai lhe dar dinheiro. Mas é porque ela trabalha com carro, né? O aluguel de carro gera dinheiro e ela compra carro. O investimento dela basicamente é comprar carro. Então, os gastos com os carros, elas entram no fluxo de caixa da operação da empresa, no contabilmente falando. E aqui esse gráfico vai mostrar para a gente, vai depurar para a gente, mostrando o quanto que é a geração de caixa dela antes desse capex que vira operacional. E que em empresas normais o capex vai entrar no fluxo de caixa de investimento e não no fluxo de caixa operacional. Essa é a grande diferença. Então a gente vê aqui, ó, a geração de caixa gerado pelas atividades de aluguel de quase 7 bilhões das operações. Aí vem o capex de renovação, que entra aqui a receita da venda dos carros, né, nos no seminovos, o investimento que ela faz na renovação de frota, entre esse aumento na conta de fornecedores, né, tal. E aí você vai chegar aqui no caixa livre operacional antes do crescimento ou redução da frota. Isso aqui, esse número de 3,6 bi aqui, é como se fosse um fluxo de caixa livre numa empresa normal. E o quase 7 bi aqui é a geração de caixa operacional da empresa. Então, essa empresa é uma empresa que gera muito caixa há muito tempo, né? Vem gerando aí todos esses anos e crescente. E você não vai ver isso se você não olhar por aqui. Porque o que vai aparecer no fluxo de caixa operacional é esse número aqui de baixo. Caixa livre gerado ou aplicado pela operação depois do crescimento, porque dentro do operacional da empresa entra esses investimentos na frota, no crescimento. Então, vai ter sempre um fluxo de caixa negativo operacional, escondendo que a empresa gera muito caixa. E é assim que ela cresce, né? Ela está sempre investindo em crescimento, não só na renovação da frota, como aumento do número de frotas. Então, como é que a gente vai analisar as empresas? Ou olhando aqui, ou num slide que provavelmente vai aparecer aqui para frente. Aqui a dívida, ó, a dívida líquida aumentou um pouquinho para 29 bi. Outra característica dessa empresa, ela vai trabalhar com bastante alavancagem, os investimentos são altos, só que ela suporta essa alavancagem. Como que ela suporta? Porque o imobilizado dela é fácil de ser, de virar dinheiro, né? Essa dívida dela vem pela compra de carros. Então, da mesma maneira que ela compra, ela pode vender, né? Se algo der muito errado, a dívida líquida sobre EBITDA é de 2,7, né? É uma alavancagem que a gente considera no limite ali do razoável, que é 3. Mas isso não é um problema. Para esse tipo de empresa, isso é uma alavancagem bem, bem tranquila. Qualquer problema, ela pode vender carros. Ela não vai querer vender, óbvio, né? Mas só se der muita zebra. É no sentido de que você não vai ter se tiver tudo der errado, você não vai ter uma empresa quebrando, porque é fácil ela desmobilizar e captar dinheiro aí com venda de carros, né? Então ela tem margem para suportar uma alavancagem maior. Além do que, é uma empresa que gera muito caixa. Então, até acima de 3 seria tranquilo aí de alavancagem para esse setor. E aqui é o quadro que eu estava falando, né? Uma outra forma de a gente, talvez entre as melhores formas de a gente analisar se essa empresa está gerando valor, é o spread que você vai ter, a diferença que você tem do retorno do capital investido sobre o custo da dívida, o quanto você está pagando para fazer esse investimento, esse crescimento. Então tem que ter uma margem. Quanto maior essa margem, melhor. O momento é uma margem apertada, é o menor aí da história da empresa, né? Ela já teve um gap altíssimo, excelente aqui, né? Mostrando muito retorno, mostrando a eficiência das operações. Por que que isso aqui diminuiu? Significa que a empresa está ficando ruim? Não. Significa que os juros ainda está alto, né? Então o custo da dívida ainda pesa. À medida que os juros for baixando, esse spread automaticamente vai aumentar. Esse número daqui tende a ficar mais ou menos, não vai cair muito, né? Pode ser até que suba. E aí aumenta muito mais esse spread. Então, muito embora tenha piorado, não significa que está ruim. Aqui ela explica, ó, reflexo do mercado adverso de venda de carros. Então, o fato de ela estar vendendo carros também mais barato, né? Além da base de capital advinda da combinação de negócios. Então, ainda tem interferência da estrutura de capital ser mais pesada pela combinação e depois isso dá uma enxugada. E aí, esse spread menor. Então, em 2024, a gente vai ter uma ideia melhor aí da realidade da nova empresa, né, da combinação de negócios, que agora está contaminada aí por todos esses fatores. E é isso, resultado excelente em 2023, guardando todas essas outras questões pontuais, né? Mas com a operação está tudo muito certo. No longo prazo, a gente vê que a empresa já era redonda, né? Há muito tempo a empresa vem aumentando a sua receita, vem se consolidando. Ano após ano você vai ver a receita crescendo. E um crescimento absurdo, né? De 3,5 bi para 29 bi em 10 anos. Cadê? EBITDA subiu de 900 aqui. Ia crescendo de pouquinho em pouquinho, né? E aí, de repente, quanto mais a empresa foi expandindo, o EBITDA foi uma proporção aumentando mais. E aí aqui é de totalmente distorcida, né? Isso que eu falei. Aqui não está em base pro forma, é a base contábil. Aqui você tem uma empresa só. Aqui você tem uma empresa e meia, que metade de 22 a Locamerica entrou aqui. E aqui você tem duas empresas para concorrer. Então, é óbvio que a discrepância entre 21, 22, 23 vai ser gigante, porque é outro tipo de empresa. Por isso que a análise não vale ser feita por aqui, pro forma. Aqui é mais para a gente ter uma ideia do histórico da empresa, né? Mas você tem que ter em mente que aqui houve uma movimentação muito fora do normal, que é uma empresa que mudou de tamanho e margem EBITDA ficando cada vez mais saudável, né? Excelente. Lucro líquido também tem essa mesma dinâmica, né? E só não cresceu, não explodiu muito, né? Mesmo que você vê, a empresa teve queda no lucro mesmo com a combinação de negócios, porque aqueles fatores influenciam muito, né? De depreciação. E isso já já vai aparecer um lucro líquido aí, explodindo muito mais do que esses 2 bi aqui de 2021. Podem esperar por isso. Então o lucro líquido está bem distorcido aí para análise, nesse quadro. Como eu falei, a alavancagem dessa empresa vai ser sempre aí de moderada a alta, ver que tem anos que ela passou de 3, e isso não é uma questão. Aqui, ó, chegou a 4,2 aqui. No auge da aquisição, né? E EBITDA explodiu, então já deu uma normalizada aqui. Mas isso aqui é um número bem administrável para a empresa, não é um problema. E aí, como eu falei, né, esse quadro é completamente inútil. A geração de fluxo de caixa operacional vai ser quase todos os anos negativo. Significa que a empresa está investindo muito na expansão de frotas, né? Então não dá para olhar esse quadro de caixa aqui, ele é completamente inútil. Nada que faz sentido olhar. Nem o CapEx faz sentido olhar aqui, porque aqui vai entrar provavelmente que CapEx só de. Não entra, né? A expansão de frota entra tudo no operacional aqui. Então esse quadro aqui é jogar fora. Esse tipo de empresa. Esqueça. E aqui claramente é uma empresa que vem gerando muito valor, né? Especialmente a partir de 2016 aqui, a empresa explodiu. De entrega de resultados, vinha crescendo de um ritmo menor, né, antes, mas sem dúvida nenhuma, uma empresa que no longo prazo entregou muito, aqui, ó, uns 15, 10 anos, e nesses 5 anos aqui, aí tem distorções aí de curto prazo que não, que é por conta dessa parte aqui, né? Mas excelente empresa há muito tempo. Uma análise que não é tão fácil, né? Tem que entender esses pormenores, olhar para o resultado do relacionado a aluguel, mais especificamente, olhar o fluxo de caixa de acordo com o que a empresa apresenta ali, né? Antes do crescimento, e olhar o spread entre o ROIC e o custo da dívida. Esses são os principais fatores para você acompanhar na empresa e está tudo certo até aqui. A empresa fazendo um excelente trabalho há muitos anos. Um abraço.